presidente, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Primeiramente, uma boa noite a todos. Quero pedir a Deus que nessa noite possa nos iluminar, dando sabedoria, discernimento, para que possamos defender os anseios do nosso povo de Buritis. E assim façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vania da Prefeitura.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Está ausente até esse momento. Vereador Carlos Fernando dos Santos, presente. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 7 vereadores, não justificada a ausência dos vereadores Antônio e Didé. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Foi realizada a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho contestou boatos de que a manutenção das estradas do Nelson Mandela e Distrito de São Pedro seria adiada e confirmou o início dos trabalhos ainda essa semana. Afirmou que após o período das campanhas eleitorais, o governo dará início às obras da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Vereadora Vânia falou que estará lutando juntamente com os demais vereadores para a revogação do decreto que suspende o convênio entre o Sindiburi e o governo municipal, referente aos descontos em folha. Solicitou que o Executivo reveja a rescisão contratual dos professores. Solicitou ainda a manutenção das ruas e melhoria da iluminação pública no bairro Taboquinha. Apresentou reclamação de moradores do São Vicente quanto à superlotação da Kombi escolar. Vereadora Camila falou que moradores do Recanto da Esperança reclamam da falta de atendimento em saúde e solicitou a manutenção das estradas do local. Comentou sobre a apresentação do projeto ambiental para a produção de biogás a partir de esterco animal, com o objetivo de estimular a geração de economia e redução de gases prejudiciais ao meio ambiente. Vereador Carlos Fernando elogiou a atuação do Sindiburi frente ao decreto do Executivo, que suspendia direito dos servidores. Reivindicou manutenção das estradas e da Serra das Comunidades Palmeira, Gado Bravo. Cobrou do prefeito uma resposta em relação à rescisão contratual dos professores. Vereadora Martina questionou o governo devido à falta de manutenção da Avenida Uberaba e diz que o local está intransitável. Falou ainda das condições das ruas do bairro Taboquinha, ressaltando que a população sofre em todos os períodos do ano. Manifestou satisfação em relação à decisão do Executivo na revogação do decreto número 908 e explicou que nenhum servidor foi prejudicado durante o tempo em que o decreto estava em vigor. Vereador Nilvia falou dos prejuízos causados pela quebra de contratos dos professores e solicitou uma resposta do prefeito. Disse que o governo tem expectativa que o governo e sua equipe invista em políticas públicas que beneficiem a população e que usem o dinheiro público de maneira honesta e responsável. Segunda parte, não houve matéria para deliberação. Líderes, vereador Carlos Fernando intercedeu pelos servidores que aguardam certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS. e solicitou que na reunião anunciada pelo presidente compareça um representante com poder decisivo que resolva o problema dos servidores e que aguardam há cerca de 2 anos por uma certidão. O vereador Professor Branquinho falou que, mediante promessa de construção da ponte do Coqueiro, a madeira foi doada ao governo e a comunidade cobra o início das obras. Elogiou os organizadores da campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Coro de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Albertino Barbosa Silva, vereador Professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 24 de setembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas, não houve, presidente. Extrato de correspondências expedidas, também não houveram. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 16/2018, que altera o inciso 1º do artigo 5º da lei 1377, de 21/11/2017, que estima receita e fixa despesa do município de Buritis para exercício de 2018 e de outras providências. Projeto de lei 17/2018, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 270 mil reais e de outras providências. Projeto de lei número 18/2018, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 270 mil reais e de outras providências. Projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o ano quadriênio 2018-2021 e de outras providências. Projeto de lei 20/2018. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para exercício financeiro de 2019 e de outras providências. Projeto de lei 21/2018. Autoriza concessão, subvenções e contribuições às entidades que menciona de outras providências. Todos os projetos mencionados de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições informando... Declaro aberto para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Professor Branquinho.
Nessa noite quero cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, estender os meus cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo também em seus lares aqui em Buritis e também no meio rural de Buritis, nas vilas e distritos nesse exato momento nos ouvindo. Ao pessoal que nos acompanha pela internet, meu cunhado em Goiânia, sempre assistindo essa reunião. A todos aqueles que prestigiam o trabalho dessa Casa de Leis tão importante, porque é aqui que se criam as leis que regem a nossa cidade de Buritis. Na semana passada, na reunião anterior, eu abordei um assunto sobre a questão das estradas lá no Distrito de São Pedro. E havia um boato que não atenderia e tal. Então eu disse o seguinte, que aquele que tem palavra e que honra a sua palavra tem o meu respeito. E nessa noite eu quero agradecer ao Douglas, porque realmente falou e está honrando aquilo que me disse. Quero agradecer ao Júnior também, que disse para mim que as máquinas queria atender, que ia começar exatamente onde o vereador vinha cobrando mais de 2 anos para que começasse. Quero agradecer ao Pedro Américo, meu amigo Pedro Américo, proprietário da Fazenda Planalto, porque hoje eu liguei para ele, prontamente me atendeu e liberou o cascalho à vontade para resolver os problemas das estradas vicinais e também dos problemas que eu falei que a nossa comunidade tem, a questão lá nas ruas do nosso distrito. A você, Pedro Américo, meu muitíssimo obrigado. Sempre que eu solicitei, eu fui atendido, porque o vereador defende os anseios do povo, defende as cobranças que o povo faz em relação à nossa comunidade, ao nosso município, em relação a Buritis. Então fica aqui o meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês que honraram, que estão honrando a palavra. E isso realmente merece destaque. Quero também pedir ao governo municipal que repense a situação daquela questão de não fazer o desconto lá para o Sindiburi, na questão lá do convênio Sindiburi, plano de saúde, internet e fitness, que tem algumas pessoas que fazem academia lá e já vem descontando e tal. Então pedi ao governo que, eu tenho alguns colegas professores que pediu para que eu falasse, que pediu para que eu abordasse o tema, falasse do assunto. Então você que está me ouvindo nesse momento, professores do Distrito de São Pedro, professores aqui de Buritis, servidores públicos que dependem desse convênio, né, entre o Sindiburi aí e nesse repasse, descontado em folha que o governo municipal já fazia, a gente pede que o governo possa repensar isso aí, que possa estar voltando a fazer esse desconto em folha, porque a gente sabe que muitos vão acabar não pagando, né? E vai acabar prejudicando também aqueles poucos que irão pagar se esse convênio não for restabelecido aí, se esse desconto não for restabelecido em folha. Então a gente vai estar pedindo, reivindicando, implorando, se for possível, para que isso aconteça. Quer dizer também que na sexta-feira passada eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, que ocorreu na Codevasf, lá em Montes Claros, aquilo que eu venho falando sempre e vou repetir, enquanto não acontecer, eu não vou parar de falar, que aconteceu a licitação do calçamento do centro do Distrito de São Pedro do Passa Três. No dia 28, agora, na Codevasf, uma emenda, não sei se pode mencionar o nome do deputado, agora eu não vou mencionar, para não correr o risco de cometer causar um problema. Mas essa emenda, ela foi liberada já há um tempo, e na sexta-feira teve início a licitação. Aí algumas empresas recorreram lá para conseguir algum documento que faltou. Tem uns 8 dias para estar sanando esse problema. E em breve, eu tenho convicção que essa obra será iniciada lá no Distrito de São Pedro. Nesse momento é só isso, presidente. Mais um muito obrigado e devolvo a palavra.
Gostaria aqui de cumprimentar o público presente e agradecer a presença dos desbravadores do Grupo Oásis da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na pessoa da coordenadora Suzy. Muito obrigado pela presença de vocês, seja sempre bem-vindo a essa casa. Nos alegra muito por ter vocês junto conosco.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, os ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente, senhor presidente, eu vou frisar aqui mais esse assunto mais uma vez. Hoje de manhã, o Erni esteve aqui com mais alguns servidores, né, tentando procurar, às vezes, uma resposta, porque teve os vereadores colegas aqui que participou da reunião com o prefeito. Até onde eu sei, ele ficou de repensar e ver essa questão do custo desse decreto, que ele, tirando aí o desconto em folha do convênio da Unimed. E até agora, talvez o colega tenha alguma resposta, e não veio resposta nenhuma. O que chegou aqui nessa casa, e o que eu me ouvi, isso é uma opinião minha, eu estou falando a opinião minha, parece que tinha aquela discussão que o secretário de planejamento, ele não recebia o Sindiburi na pessoa do Erni. Eu acho que então foi uma atitude direta dele, porque o ofício informando que tinha cancelado o convênio veio do secretário de administração, que é o irmão do prefeito. Então, parece que ficou essa questão. O prefeito falou que ia rever, mas parece que não pode passar por cima da ordem do irmão, né? Parece que não pode passar por cima da ordem dele, não, porque veio dele. E o pessoal está aí, aflito, querendo uma resposta. Tem pessoas que dependem desse convênio para estar fazendo um tratamento, porque o sindicato dá essa condição de parcelamento. Talvez a pessoa não tenha o recurso todo ali para arcar com a despesa. E o sindicato tem essa condição de estar favorecendo o servidor. E tirando esse convênio, eu acho que só vem a dificultar. Eu não sei qual o motivo que a gente vê de pegar tanto no pé do servidor. Porque se tem uma coisa pessoal entre sindicato, que eu não vou falar a pessoa do presidente, eu acho que é a questão do sindicato, o servidor que reivindicou algum direito, mas ele não tem o direito, talvez, de chegar e pisar na bola com todo servidor, e principalmente pessoas que dependem da área da saúde. Então, a gente vê uma questão assim, até desumana, de estar fazendo essa questão, pois porque a gente tem notícia que não tem despesa nenhuma. Não tem despesa nenhuma. Então é uma questão assim, basicamente, para prejudicar o servidor. Se prejudicar a pessoa, ele não tem obrigação nenhuma de fazer, mas poderia pelo menos beneficiar essas pessoas que precisam. Não são todo mundo que precisa não, mas tem muitas que precisam. E queira ele a Deus que ele não precise um dia, porque com certeza tem plano de saúde bom. Mas tem o pessoal aqui que é pequeno, que ganha um salarinho ali, que precisa de um parcelamento até de fazer um exame de sangue. Né? Então a gente vê essa questão e mais uma vez o descaso com o servidor. É tanto que o outro decreto chegou ao ponto aqui de ter todos os vereadores manifestar para assustar o efeito do decreto. Aí esse a gente tinha poderes, mas infelizmente esse a gente não tem. Né? Mas a gente tem o direito aqui de estar cobrando e expondo esse problema para todo mundo, porque é vergonhoso. A gente está deparando com essa situação aqui todo dia e principalmente está discutindo o mesmo assunto. Eu acho que a gente vem de 4 ou 5 reuniões aí, que é bater nessa tecla, e o prefeito teve a reunião aqui, está a colega aqui do lado aqui, que ele pediu um tempo para rever essa situação, e nem satisfação dá. O que deu foi o secretário de administração mandar um ofício para o sindicato, informando que está cortado o convênio. Está cortado o convênio. Mas a gente espera aí que, talvez, tem muita gente que acredita no bom senso do prefeito. Eu não acredito, não. Mas tem muita gente aí que acredita. Talvez ele possa rever essa questão e voltar atrás e atender o pessoal. Outra questão também, senhor presidente. Pessoal do bairro Planalto estão reivindicando, muitos moradores me cobrou, querendo, talvez alguém saiba informar qual o critério que foi usado do asfalto em duas ruas. Eu não me recordo o nome da rua logo ali no posto novo que foi construído ali, que foi até uma certa altura e não fez mais para frente, e a outra acima, que é a Joaquina de Pompeu. Foi lá e fez uma quadra só de asfalto. Qual critério foi usado? Se foi porque as pessoas que foram beneficiadas com asfalto contribuiu ou pagou o material, então que se estendesse para a rua toda, que tem muita gente lá que está disposta a pagar. Agora, só não pode ir até uma certa altura, pegar um asfalto ali, que é recurso da prefeitura fazendo, e ela atender simplesmente uma quadra e deixar a outra rua, o pedaço da rua sem fazer. Tem muitos moradores aí dispostos. Se foi o critério de ajuda de custo, então que se estenda a rua toda. Tem muita gente lá que está à disposição de pagar e tem nos procurado. Mas qual foi o critério que foi usado de vir só até uma quadra aqui e não estender para mais 2 ou 3 quadras para acabar de completar o asfalto na rua lá? Até a informação que a gente tem é que o pessoal contribuiu para fazer aquele asfalto ali. Né? E o outro na rua de baixo não estendeu mais, que eu acho que não tem morador, só tem um comércio. Mas na rua de cima tem muitos moradores e moradores dispostos a arcar com essa despesa. Então o pessoal da prefeitura que for, que tiver à frente dessa frente de trabalho lá, que foi feito essas condições lá de talvez da pessoa, o comerciante ali, contribuir para esse asfalto, que se procure os outros moradores também, que possa estar fazendo para eles. Eles estão reivindicando e estão dispostos a pagar. O que não dá é atender um ou dois e não dar satisfação para o resto. Se eles não estivessem querendo pagar, tudo bem. Talvez a prefeitura não tenha condições financeiras no momento de arcar com asfalto para completar a rua, mas as pessoas estão dispostas, e tem gente que está disposta a pagar além do dele, se tem alguém que talvez não esteja disposto a pagar. Isso é, né, vereador Urbano? Então, o pessoal tem cobrado, e eu vou frisar aqui de novo, a questão das correspondências. O prefeito teve aqui um dia, e isso foi uma cobrança que nós fizemos para eles aqui, ele passou essa demanda para o Luan. E olha que já está estendendo aí, eu acho que quase 6 meses, ou mais. E até hoje não foi tomada essa providência da questão de correspondência lá do Bar Planalto. Então, a gente não sabe. O prefeito passa uma ordem, fala que é para fazer aqui na frente de todo mundo, numa rede de comunicação, talvez interno deve dar outra ordem. Porque até então, onde que eu conheço do Luan, ele é uma pessoa sensata. É um cara que corre atrás. Ele é uma pessoa que... ele preocupa, sim, com o município. Eu não posso falar da pessoa dele aqui. Mas foi incumbido a ele, eu não sei se veio a segunda ordem não fazer. Mas que foi passado para ele aqui fazer, foi. E o pessoal lá está esperando. Está esperando essa ação de estar resolvendo a questão desse bairro. Tanto na questão das correspondências, como nessa questão do asfalto lá nas ruas, que foi feita uma parte,
outra não, que o pessoal está lá disposto a conversar e negociar para estender o assalto no resto da rua. E outra, eu quero fazer outra cobrança aqui, senhor presidente, só mais um minutinho. O pessoal tem cobrado muito, chegou essa época agora e o calor tá de rachar, né? As escolas, tem muitas escolas que os ventiladores não estão funcionando. No início do ano aqui foi comunicado aqui que ganhou não sei quanto ar-condicionado, mas infelizmente até hoje nenhum foi instalado. Está lá tudo no pacote, né? É a notícia que a gente tem. Então, que a secretária de Educação possa estar tomando providência, que eu acho que chegou mais do que a hora desse ar-condicionado estar instalado. Porque vai esperar chover ou chegar a época do frio de novo e nada. Fazer propaganda que ganhou, que está lá, tudo bonitinho, novinho, zerinho, isso não faz aqui. Mas e aí? E na hora de pôr para funcionar? O pessoal está esperando. Está esperando. Assim como está esperando, e uma cobrança que veio até a mim, eu acho que outros vereadores devem ter recebido essa cobrança, tem escola aqui dentro da cidade, que os pais estão chegando para deixar os alunos lá, do primeiro ao quinto ano, e não tem ninguém na escola para receber. E não tem ninguém para receber. Então, eu acho que o diretor, ou a secretária aí, que possa estar tomando as providências e olhando para o lado, porque são crianças pequenas, né, e os pais deixam, realmente chegam no portão, deixam a responsabilidade de alguém lá para encaminhar eles para a sala. E não está tendo ninguém. Essa é a reclamação que está chegando. E o diretor está deixando a desejar aí. Então, a gente está cobrando, assim como a gente está cobrando também, que chegou nesse período agora eleitoral, todo mundo está assanhado para pedir voto, fazendo mil uma promessa. E chegou para mim aqui hoje, até o motorista chegou aqui na área também. Ah, não, eu me enganei, não é não. Que tem pessoas aí que estão usando o carro oficial do prefeito, em reunião, fazendo visita de casa em casa, pedindo voto. Então, é um absurdo o que a gente vê nesse período agora. Né? Logo um carro oficial, eu não vou nem citar os outros, né? Porque tem gente aí que está de férias pedindo voto num carro da prefeitura. Né? Isso aí a gente vê todo dia. Mas a gente não vamos nem entrar nesse detalhe, que é um carro da prefeitura, a pessoa que está de férias andando no carro da prefeitura fazendo pedindo voto aí na região. Aí agora o carro oficial, aí está de brincadeira, né? Aí está de brincadeira. Esculachou de vez. Né? Esculachou de vez. Mas se tratando desse governo, a gente não precisa esperar nada certo também, não. Eu quero aqui deixar um abraço para a dona Geralda, até a mãe da Vilena aqui. Ela hoje informou que ela é uma ouvinte assídua das nossas reuniões. Quero deixar um abraço para ela, uma boa noite, para toda a família dela. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia aqui essa noite, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e também a todos o pessoal que está acompanhando a gente aí pela TV Urucuia. Meu boa noite. Um assunto que eu queria comungar aqui com o vereador que me antecedeu. Hoje eu participei da reunião aqui na Câmara com o Erni do Sindibur e com algumas pessoas, né, que já utilizaram algum tipo de serviço desse decreto que o prefeito baixou aí, para não ter mais um desconto em folha, né? Então, algumas pessoas já utilizaram, principalmente a questão do convênio que o Sindibur tem com a Unimed, dando os testemunhos aqui, né, que graças a esse desconto que fazia em folha aí, eles poderiam estar usando esse convênio médico aí, né, que o Sindibur tem. E muitas pessoas foi socorrida a hora e a tempo, né, com questão de cirurgias. Isso, esse convênio e do Sindibur ajudava muito a desafogar essa enorme fila que não vai ter fim nunca do SUS, né? Que muitas pessoas não conseguem fazer exames, cirurgias. Se ficar, entrar na fila do SUS, espera muito tempo e pode acontecer, se for um caso grave, vir até a óbito, né? Então, é uma coisa muito importante. Esse decreto prejudica imensamente. Eu vejo, assim, o vereador também falou outros convênios que tem, né, de internet, academia, essas coisas, mas eu vejo que essa questão da saúde aí, ela é muito, muito importante. E devido o prefeito aí também ser da área médica, né? Eu não entendo qual o critério que foi usado para baixar esse decreto e prejudicar tanta gente que depende disso no Sindiburi. Na verdade, a gente pode imagina-se que é uma forma de desmobilizar, desorganizar um sindicato que ultimamente está fazendo seu papel aí, está sendo bem atuante a favor do servidor, né? E tem conseguido aí, a duras penas, algumas conquistas aí, de pelo menos o seguinte, conquista não, né? Não deixar ser retirado o direito que já foi adquirido. Na verdade, não teve nenhuma conquista, mas pelo menos também não deixou mexer em direitos aí que já era adquirido ou benefícios, né? Que o sindicato vinha tocando aí ao longo do tempo. Eu sou daquelas assim, que você não pode ajudar mais no sindicato, mas pelo menos não atrapalha que já está de bom tamanho. Né? E eu acho que o prefeito deveria ter pensado nisso, talvez pensou, porque alguns colegas participaram da reunião e aí disse que ele ia pensar, mas a atitude aí do secretário dele foi mandar o ofício para lá, dizendo, não informando aí qual o custo que teria, o sindicato estava em negociação, aí, mas chegou esse ofício do secretário e até agora também não sei que pé que está. Então, eu com relação a isso, deixo aqui também o meu protesto, dizendo que isso prejudica demais, principalmente na área da saúde, né? E que não comungo com esse decreto, mas infelizmente a gente só pode fazer aqui é cobrar e dizer do nosso posicionamento que somos contra isso aí, né? Dizer também que chegou vários projetos aqui nessa casa hoje, a vereadora Martina leu aí, a gente não se inteirou, né? Deve tocar na próxima reunião de comissão aí, mas eu vi que tem a questão das subvenções aqui, né? Novamente aí, questão de contribuição e subvenção. Dizer o seguinte, já estamos indo para o segundo ano, já houve festa de exposição 2 anos, mas as subvenções que é para ir, para chegar para quem realmente necessita e precisa, de fato, desse recurso para poder estar implementando alguma coisa, nas associações dos assentamentos, até agora não chegou R$1 de contribuição de subvenção. Né? É um pessoal aí que poderia estar usando esses recursos para estar aí arrumando alguma questão de infraestrutura com relação à água, que poderia estar pegando isso, a associação poderia estar fazendo alguma melhoria, né? Alguma manutenção com relação a essas águas que são coletivas nos assentamentos. Melhorar e construir centros comunitários. Tem assentamentos que tem que fazer reunião até hoje de barra de pau, né? Enquanto se pudesse estar colocando uma contribuição, uma subvenção, poderia estar dando uma melhorada ali nos centros comunitários, que é uma coisa que todo mundo usa. No Quilombo, precisa de umas telhas lá para poder arrumar o centro comunitário também. O centro comunitário também do Nova Esperança nem existe, né? No Cristo Rei é uma questão muito precária ali. Então, dizer o seguinte, que espero que isso seja repensado, né? Que se o prefeito ficasse um pouco mais no município e andasse nas localidades, nas comunidades rurais, veria a necessidade que esses assentados têm em estar recebendo essas subvenções e contribuições. Dizer também que é uma forma de estar incentivando o pessoal a se manter ali unido e organizado em associações, né? Já que esse pessoal é o público-alvo, principalmente nessa época de eleição. Aproveita-se que a estrutura está toda montadinha, que as associações estão organizadas, é um jeito mais fácil de nuclear e pedir voto para deputados nesse período, né? Então, aproveita que o negócio já está organizado, que o pessoal já está com as associações, a maioria adequada, né, para receber isso. Pelo menos deixaram aqui à disposição lá o pessoal do que trabalha na Secretaria de Ação Social para estar orientando o pessoal a adequar a documentação. Eu sei que várias associações já adequaram a essa questão aí. Falta mesmo agora receber as contribuições e subvenções. Ainda quando não era vereadora, acompanhei nos mandatos passados aqui, vereadores que cobravam muito sobre isso, né? E assim, não deixa de ter a minha admiração. E aí a gente deve fazer à frente, eu lembro da vereadora Vânia, vereador Carlos Fernando, cobrar para passar essa questão de contribuições e subvenções. Que a gente faça uma força aí e consiga aí tocar no coração do prefeito e no bolso aí, nos cofres públicos, para que esse dinheiro seja redirecionado para quem realmente precisa, que é essas associações. Não só de assentamento, tem associação de pequeno produtor, tem outros tipos de associações aqui na cidade que também merece receber essas subvenções aí e contribuições. Dizer também que o pessoal da rua Castelo Branco, ou já mudou para Castelo dos Buracos, eu não sei, que ainda até hoje esperam, aí já tem desde o início do ano que tem essa novela. A vereadora que mora no bairro Vereda La Cobra aqui, eu já cobrei algumas vezes também, mas até hoje nada. Eu queria pedir para alguns vereadores que talvez que sejam tenha mais aí uma facilidade de estar em contato com o prefeito, que visite a rua e peça para ele, porque às vezes é porque a gente é de oposição e está cobrando, está pedindo para arrumar. O vereador Didé está me informando que já foi discutido até aqui na reunião quando ele estava aqui, né, Didé, sobre esse assunto. Mas até agora o pessoal está aguardando lá, que ainda não arrumou a rua, está cheio de buraco. Agradecer a vereadora Nilva, o secretário de Agricultura Daniel, a secretária Flávia, ao secretário João Caetano, por ter vindo participar da reunião que teve aqui na Câmara sobre a implantação do protótipo de um biodigestor no nosso município. Mas dizer que esse projeto ele vai beneficiar três municípios, Unaí, Buritis e Natalândia. São quatro protótipos de biodigestor que será construído. Natalândia terá dois, que vai ser um na escola agrícola e outro no assentamento. Unaí 1 e Buritis 1. Para receber esse projeto, a gente precisa de uma contrapartida do prefeito municipal. Os dois municípios já deram suas contrapartidas, porque para vir capacitar o pessoal que vai construir esse biodigestor, quem detém essa tecnologia é o pessoal do Nordeste, né? Que isso é muito feito para lá. Então eles vêm ensinar como é que se constrói, isso tem um custo, e o custo que seria aí repassado ao município. Dizer ao prefeito que eu tentei entrar em contato com ele na semana passada, não consegui, acho que ele veio, chegou dia 28, foi embora dia 29. Ele autorizou tratar com o secretário Daniel, mas aí eu queria dizer o seguinte, que a gente precisa dar resposta para esse pessoal até sexta-feira, se o município vai querer implantar o protótipo, dar sua contrapartida ou não. Porque senão, o que está acontecendo é que nós estamos atrapalhando os outros municípios a tocar o projeto para frente. Em conversa hoje com o prefeito, ele me disse que era para me conversar com o secretário Daniel e que ele ia ver se o projeto teria viabilidade ou não. Então, Daniel, você participou da reunião, repasse ao prefeito o que você achou aí, se o projeto há viabilidade de ser implantado aqui ou não, porque a gente aguarda essa resposta o mais breve possível, se o município vai custear essa despesa ou não. Que diga-se de passagem que é uma coisa irrisória para o município aí que tem um orçamento previsto aí para quase 68 milhões, né? Uma coisa irrisória, não é uma coisa assim dizer, nossa, é muito dinheiro. Então, deixo aqui o meu apelo, se não resolver essa semana, na semana que vem a gente vai estar tocando nesse assunto novamente e falando aí o que foi decidido pelo prefeito, se vai deixar implantar o projeto no nosso município ou se vai abrir mão. Eu gostaria aí de mandar um abraço pro pessoal aí do Unidos Venceremos, né? O Jeremias e a Cleide, que são ouvintes aqui da rádio, né? O seu Manel Ruim, de ruim também não tem nada, mas é apelido, Manel Ruim. Maria Auxiliadora, Joaquim Marinho, seu Palito, Dona Marta, Zé Caboclo e Dona Rosângela. E também deixar o meu abraço aí, meu alô especial pro professor Ivone, né, que dá aula lá no São Vicente. Por hoje é só, seu presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia. Saudando aqui a minha amiga Valdete Cordeiro, que muito nos honra nesta noite. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero também, em rápidas palavras, deixar aqui a minha solidariedade aos servidores que se fazem presente nessa Casa de Leis. Também fico triste, Erni, mais uma vez, acho que é a quarta reunião que a gente fala aqui sobre os decretos. E o decreto hoje a ser falado novamente por estes vereadores, e que essa vereadora é solidária, é este sobre a suspensão, né, dos descontos em folhas. A gente sabe a importância das pessoas que dependem de um tratamento para a saúde, o quanto é importante o parcelamento, o quanto é importante o convênio com os hospitais, com centros odontológicos. Temos aqui a Marisete, a Cida, a dona Cida Veloso, que a gente sabe que são pessoas que já usaram de planos de saúde e foram parcelados de diversas vezes para facilitar a vida dos servidores. E a gente deixa essa pergunta aqui hoje: qual é o problema que o nosso prefeito tem com os servidores municipais? Tudo que faz, tudo que chega aqui é para prejudicar servidor, é preciso fazer projeto de resolução para assustar decretos aqui. Agora está aqui servidores que dependem de parcelamentos e mais uma vez está aqui procurando a ajuda desses vereadores. Né, se o prefeito, se a sua família tem condição de ter planos de saúde bons, excelente para ele, excelente para a sua família. Mas nós temos servidores que não têm condição. O que tem aqui é uma Unimed, é um centro odontológico, e que pode ser parcelado de diversas formas. Dizer ao nosso prefeito que quando ele suspende, ele está prejudicando, não é o sindicato, não é o Erni, não é o Sindiburi, mas está prejudicando é os servidores. Então a gente quer que mais uma vez cobrar isso do prefeito, do secretário de administração, a sensibilidade com essa classe. Quero também, presidente, informar as diversas pessoas que nos procuraram neste último mês, durante essa semana também, falando sobre as votações que acontecerão no dia 7 de outubro. E suas preocupações, falando que não poderão votar porque não fizeram o cadastramento da biometria ou renovação do título de eleitor. Dizer a todos que hoje eu falei com o senhor Patrese, chefe do cartório eleitoral, e ele nos informou que o cadastramento biométrico em Buritis e Formoso estará sendo realizado até o ano de 2020. Por conta das eleições, o cadastramento foi interrompido, mas retornará normalmente de novembro deste ano em diante. Em Buritis e Formoso terá votação mista, ou seja, tanto eleitores com biometria, como quem não fez biometria, votará normalmente. O eleitor precisa antes estar de posse de um documento com foto e título. Caso não tenha mais o título de eleitor, tenha perdido o seu título de eleitor, o documento com foto será suficiente para o exercício do voto. A biometria já finalizou em algumas partes do país, mas em várias outras cidades ainda está acontecendo, como é o caso de Buritis e Formoso. Todos podem, então, votar normalmente. Somente a partir de 2020 será obrigatório a votação biométrica. Quero também, nesta noite, agradecer ao governo municipal por atender às nossas solicitações. Da mesma forma como cobramos, reivindicamos, temos também a humildade de reconhecer o que está sendo feito. E por diversas vezes cobrei aqui melhorias para as estradas que atende, vereador Didé, a região do São Vicente, do Brejim, da Manga e do São Sebastião. Hoje as máquinas estão naquela região, fazendo o patrolamento e o cascalhamento. Estradas que o senhor Pedro Paulo passa muito, viu? Diversas pessoas da comunidade da Manga nos ligaram informando, agradecendo também aos demais vereadores que nos ajudaram a cobrar melhorias para aquela comunidade antes dos períodos das chuvas. Muitos podem dizer que é obrigação do governo, pode até ser, mas eu sou daquelas que também cobro, mas também tenho humildade para agradecer. As obras foram realizadas e isso é o que importa, que os moradores estão satisfeitos. O que nós não podemos, vereador Didé, é que eles usem agora do trabalho para fazer politicagem. Nós chegamos ao nosso conhecimento que tem cargo comissionado, tem diretor lá, tentando fazer o possível para marcar reuniões, para estar fazendo políticas agora, para estar pedindo voto aí para os seus deputados. Foram 2 anos de cobrança, agora foram lá, está todo mundo satisfeito, mas tem que fazer reunião para aproveitar a ocasião e pedir voto para os deputados. Então a gente deixa esse alerta aí para aquela comunidade. Inclusive quero mandar um abraço aqui para todos que estão nos ouvindo lá da comunidade da Manga, para o meu amigo Silvio, sua esposa Fiuca, o senhor Pino, Nezinho, Demétrio, a Márcia, Dona Maria, Solange, o Nino, o Otto, o seu Edson, a Ana Paula, a Maim, e também para o Zé, pessoas muito queridas para essa vereadora, que sempre nos recebe lá com muito carinho. Quero também hoje dizer ao secretário de administração que está nos ouvindo, Júnior, que estou também muito contente com as últimas decisões que ele tomou em relação ao transporte escolar. Sou sabedora que as linhas de transporte escolar estão sendo fiscalizadas a contento. As licitações e vistorias estão sendo acompanhadas de perto. E que até foi contratado um novo fiscal de transporte escolar, que estará acompanhando rota por rota deste município. E é isso aí, Júnior, que faz a diferença, a transparência. Parabéns pela sua atuação nessa área da educação e do transporte escolar. Senhor presidente, neste momento de assuntos relevantes, é só o que tenho para hoje, usarei o meu momento de liderança. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, todos presentes aqui na plateia, e os ouvintes da Rádio Transamérica e o pessoal aí que está nos assistindo aí pela TV Urucuia. Vereador de Décio falou sobre o asfalto, inclusive eu já tive até uma reunião mesmo com alguns moradores lá daquela rua, e já até solicitei um orçamento que eles pediram, né? Para ver os valores, por quanto fica, a medição ali de toda aquela área, para fazer um acordo ali, para eles terminar aquele asfalto lá. Inclusive, estou aguardando aí, né, o meu amigo Douglas e o Toninho, que ficou responsável para passar para nós esse orçamento aí, para ver se dá, se cabe no bolso deles. Está entendendo? Então, o Douglas, se estiver ouvindo, o meu amigo Toninho, que tome a providência o mais rápido possível aí, né, desse orçamento aí. Sobre esse decreto, né, 9003/2018, eu lembro que a gente abordou esse assunto na sala do presidente aqui dessa casa, né, estava presente o presidente do Sidiburo, Erni, e havendo várias discussões, eu mesmo coloquei lá uma proposta que se a discussão gerava em torno do custo, né, senhor presidente, desse... de fazer esse consignado, eu abri a proposta lá do Sidiburo e arcar com essas despesas. Aonde, né, Erni, você concordou de estar sentando com o prefeito, né, com a administração, para estar revendo aí esse custo aí. Aonde a gente tivemos depois uma reunião junto com o prefeito, estava presente, eu acho que o doutor Fernando, dona Nilvia, Martina, e eu coloquei isso aí mesmo, né, na pauta, e o prefeito concordou sim, né, dessa proposta de estar conversando com o Sidiburo para rever esse custo aí. Inclusive hoje eu fiquei muito indignado naquela reunião, né, vereadora Camila, vereador Didé, porque o prefeito deu uma palavra, quando até chega uma notificação revogando a palavra do prefeito. Falei, não, isso não pode. Foi aonde eu tomei providência e fui atrás para ver. Realmente, não sei o que acontece, mas aquilo que eu sempre falei aqui, tem que haver diálogo entre Sidiburo e prefeitura. E prefeito, administração, gente. Tem que haver esse diálogo, não tem como. A proposta está lá de pé. Está autorizado o secretário, entendeu? O secretário lá da Fazenda. Já está tudo o orçamento lá de tudo. Só está esperando o presidente Sidiburo procurar para poder fazer o convênio. Porque o prefeito não pode cortar esse custo, o Erni, sem ter um conhecimento do Sidburi. Então, você tem que sentar na mesa e fazer o documento. Que arcar com a despesa. Então, aí ó, é isso que eu falo. Tá faltando diálogo aí. Porque eu fui atrás. Porque eu participei dessas reuniões. Se houve palavra, se houve um acordo, tem que haver um final. O secretário da Fazenda está aí, né? Tem que haver uma explicação. O que eu sei, ó Erni, então vamos fazer o seguinte. Amanhã vamos marcar, vamos lá conversar com o secretário de Fazenda. Porque segundo as informações, está tudo ok lá. Entendendo? Segundo as informações, está tudo ok. É só vocês fazer a documentação do convênio. Pois é. Então, amanhã, vamos marcar um horário. Eu vou descer para cá cedo. Vamos marcar um horário e vamos sentar lá com o secretário. Que segundo as informações, está tudo autorizado. Entendeu? Não, se deu a palavra, tem que sustentar. Até eu falei que o prefeito não era homem de palavra, infelizmente, naquela reunião. Mas aí eu fui atrás, não, tá lá, tá sustentada a conversa dele, a palavra dele. Então, tem que sentar os dois e acertar, viu, seu presidente? Correto. Tem que sentar e organizar, a secretária de Fazenda. Ah, quanto que é o curso? É tanto? Você concorda? Concorda? Então, vamos assinar aqui, pronto, acabou. Vamos acabar com isso. Correto. Acabar com isso, pronto. Agora, até as informações que eu tenho, que está tudo autorizado. Só sentar lá e acabar de oficializar lá o desconto desses custos, entendendo? Que há dos consignados.
Pois não, velho. Então, vereador, é uma notícia boa que o senhor traz para nós aqui hoje, né? Que nós reivindicou, falou aqui. Agora só vem com essa notícia aí que o pessoal está esperando só o sindicato. Então, eu acho que eu vou falar aqui em nome do Erni. Se o senhor puder, amanhã de manhã, estar aqui na cidade, o senhor encabeçar e tentar fazer essa ponte de diálogo, de resolver esse problema, está de parabéns a atitude do senhor, porque o pessoal está esperando uma resposta, e como o senhor falou, já que se comprometeu de resolver o problema e o sindicato vai arcar com a despesa, então está faltando só, eu acho que só a conversa de acertar as questões aí. Então, o senhor está na frente aí para resolver. Eu acredito que o senhor tem capacidade suficiente para estar resolvendo, entretanto que o senhor trouxe aqui para nós essa notícia hoje. Quero parabenizar pela atitude e que o senhor possa realmente, amanhã, pegar o Erni e ir lá na prefeitura e tentar resolver esse problema aí, que o senhor está resolvendo o problema do Erni, é dos funcionários, né?
Dos funcionários, com certeza. Não, amanhã estarei à disposição, porque muitas das vezes eu gosto de ver para crer, entendeu? Então, esse negócio um fala de um jeito, outro fala de outro. Então, vamos sentar amanhã. E vamos resumir essa coisa, passar uma régua nisso aí, né? Aquilo que eu sempre digo, que no final quem toma prejuízo é os servidores. Não pode ficar esse lenga-lenga daí pra lá e pra cá, né? Então aí o que acontece? Aí o Júnior, como, segundo as informações, não houve diálogo, já tinha o decreto, o Júnior teve que notificar, né, que os outros, informar o Sidburi que nesse pagamento que o prefeito até pagou adiantado, né, segundo as informações, não haveria o desconto. Tinha ficado por conta do Sidburi. Mas vamos ver amanhã a gente sentando. No próximo pagamento, quem sabe já está tudo resolvido. Entendeu? Se Deus quiser, espero que sim. Senhor presidente, por enquanto é só. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhores e senhoras vereadores, boa noite. Quero cumprimentar também os nossos amigos aí através das ondas da Rádio Transamérica. Já está quase começando a novela ali, mas a sessão até 21h30, 22 horas, ela é líder de audiência, né? Quero cumprimentar também, corpo presente aqui, senhor presidente, todos aqueles que acompanham aqui, especialmente aqui a equipe dos desbravadores, não só pelo traje que usam e que encantam, mas pela postura, né, que vem sendo comentada em todo o município de Buritis. Pessoal aqui da Adventista, leve o nosso abraço, o nosso reconhecimento público aos líderes evangélicos ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que desempenham um papel muito bom. Quisera eu ou nós que a grande maioria dos jovens de Buritis pudesse acompanhar, né, vocês
neste ambiente salutar e muito lindo o exemplo que trazem para esta comunidade. Fica aqui então o meu boa noite com saudações de parabéns. Senhor presidente, vereador Eurípides de Dé, meu nobre colega Edil, Vossa Excelência diz que tem servidor de férias usando o carro da prefeitura e fazendo propaganda. Eu acho que foi isso que eu ouvi, né? É algo grave e gravíssimo. E tem que colocar o nome desse boi. Tem que colocar o nome. Porque alguns servidores, e a grande maioria, eles trabalham, dedicam. E se tem alguém fazendo isso aí, é caso de demissão, de exoneração, é até caso de polícia. Um servidor de férias, ou servidora, usando carro de prefeitura e fazendo propaganda, né? É algo gravíssimo, é algo que eu tenho interesse de saber, né, quem é, presidente, esse servidor ou essa servidora, né? É algo grave, uma pessoa cometer uma atrocidade, né? Assim como se qualquer vereador estiver usando o carro da Câmara para fazer propaganda política, ele deve também ser escorraçado, ele deve ser punido. Ora, o efeito é o mesmo para qualquer servidor que seja que está usando o carro para fazer isso aí. Então, se, não sei se Vossa Excelência viu ou chegou a denúncia de alguém, mas é algo que eu tenho interesse também, através da comissão aí, a gente verificar quem é esse servidor, essa servidora que está fazendo um negócio desse aí. Sobre aquele assalto lá, talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento do que Vossa Excelência no assunto, porque participei de algumas negociações ali. Aquele de cima, o Wendel, ele comprou o material e a prefeitura fez. O de baixo, quem comprou o material foi Parazão. Entendeu? E uma pessoa ali, acho que foi uma ou duas, ajudou a pagar, para poder colocar um pedacinho na porta lá, e foi a parte dela, R$7.000. O negócio não é barato. A prefeitura está disposta a fazer asfalto em qualquer local, desde que compre o material. E não adianta pensar que é barato, que o negócio é caro. Aquele trecho que Parazão asfaltou ali, todas as notas estão lá no posto, eu estive lá e vi. Até quando eu vi, presidente, estava em R$24.000 o material que foi adquirido. Tem um material aí que vem de Brasília que é muito caro. A prefeitura entra com o maquinário. Naquela rua ali, eu me comprometi de conversar com todo mundo que tem lote ali e tudo, e ninguém quis, achou caro dividir. Parazão arcou praticamente sozinho, só com uma pessoa que dividiu com ele ali um pedaço. Na rua de cima, eu conversei com alguns moradores, não foram com todos, e parece que o Wendel também, naquele pedaço ali, ele teve que arcar porque tem interesse de construir. Todo mundo sabe que os financiamentos hoje, se não tiver asfalto e esgoto, não passa. Eu tenho um lote ali naquele bairro para colocar esgoto, a Copasa cobrou R$2.000, mais a obrigação de fazer escavação. Procurei alguns moradores para ver se queriam, ninguém quis compartilhar. Então, às vezes a pessoa, eu quero, mas na hora de pega para capar, pula fora. Quero dizer, qualquer um naquela rua que tiver interesse de dividir, é só procurar o vereador que transmitiu aqui, me procurar que eu vou. A pessoa indicada é João Caetano e Toninho, mas é João Caetano que dá a ordem, Toninho que faz os cálculos. Só procurar, se tiver interesse mesmo, se não for blá blá blá, tiver interesse, é só ir lá que ele faz o cálculo. E a pessoa paga o material e pode asfaltar. Agora, depende da quantidade, né? Para poder dividir, para ficar mais barato. Porque naquele trecho de Parazão ali, foi R$24.000. Pois não, vereadora Vânia?
Vereador Fernando, todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, em se tratando ali da rua Joaquina de Pompeu, até a pessoa está nos ouvindo, pediu aqui para falar também que ela procurou o secretário de obras, João Caetano. Ela falou sobre a pessoa dela e disse que poderia estar arcando para pagar para mais de 10 pessoas lá que não tivesse condições de arcar com as despesas. E foi falado que estaria estendendo o asfalto até a esquina da residência dela. E ela também ficou assim, indignada e triste, porque o asfalto se encerrou, só está naquele trecho. E ela ficou aguardando que asfaltasse até a rua dela. Ela falou, Vânia, eu estou à disposição de ajudar a pagar. Quem não tiver condição, eu tenho condição de pagar até para umas 10 pessoas. A gente sabe da taxa de rede de esgoto. O que ela ficou chateada é porque ela não teve nem sequer o retorno do nosso secretário de obras. Muito obrigada, depois que terminar a reunião, se Vossa Excelência quiser que eu passe o nome para Vossa Excelência, até um irmão de igreja nosso, eu passo para Vossa Excelência.
Muito bom, vereadora Vânia. É bom que essa pessoa esteja ouvindo. Ela pode procurar, porque a mesma medida tem que ser para todos os moradores do município. Então, se ela procurar, eu quero ir pessoalmente em João Caetano, na mesma medida que foi feita ali para o Endel, que foi feita ali para o Parazão. A pessoa comprou o material, ele faz o cálculo, comprou o material, a prefeitura entra com a mão de obra. E isso eu ouvi da boca do prefeito ano passado, entendeu? Comprou qualquer lugar de Buritis, comprou o material, a prefeitura vai lá, entrar com a mão de obra e asfaltar. Então a pessoa está ouvindo, o vereador já dispôs a colocar o nome ali depois em particular, eu tenho interesse de ir atrás com essa pessoa. Quero dizer, presidente, mandar aqui um abraço especial à dona Edith, seu Marcelino, ao meu amigo Jaime Ferrão, aos servidores públicos, tiveram um início de uma vitória. Estivemos aqui uma reunião com representantes do INSS e, de fato, ao que tudo indica, pessoas com capacidade de decidir. Nós tivemos aqui o superintendente do INSS da região aqui de Minas Gerais e as certidões de tempo de contribuição, as famosas CTCs, e aqui eu friso a presença da ilustre colega vereadora Nilva Prisco, do vereador Geudo e da vereadora Martina. Ouviram muito bem o que foi dito, 60 dias, colocou-se o prazo. Nós falamos aqui o que precisávamos falar. Não medimos cara de ninguém, nem tivemos medo de trazer, de mandar o recado, né? Porque pessoas é mais de 2 anos aguardando e foram ali em Paracatu e conseguiu. Quero parabenizar também aqui o Erni pela participação efusiva que teve aqui, o nosso amigo Ivanildo também. Zé de Baia. Então assim, e quero parabenizar acima de todos aqui os servidores, especialmente aqueles que estão já na hora de se aposentar, que tiveram aqui e foi muita gente. Teve um momento, para quem está ouvindo aí, teve um momento que o superintendente achou que tinha muita gente ali que era de fora, né, Nilvinha? E aí ele pergunta, quem são aqui servidores, CTC? Aquele monte de gente levantou a mão, ele até assustou. Então assim, num ditado popular, a gente aqui, que é um município um tanto ainda rurícola, o superintendente foi levado na espora, né? Chegou-se a espora nele e aí teve que fixar prazo. Eu gostei muito bem quando a gente queria ler o nome daquelas pessoas que estavam no CTC e o Mauro do INSS, né? Não pode, pode ler, eu estou autorizando. E eu fiz às vezes ali, os vereadores estão aqui, li nome por nome daqueles que estavam, e faltou alguns nomes, que aí o Mauro levantou e disse que é porque alguém lá não tinha colocado, que a pessoa pudesse ir procurar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal para aposentar, é 60 dias para emissão de certidões, procure aí o sindicato, o ERNI, está disponível para poder que você no INSS, te dar aquele apoio moral. Ele não vai poder sentar na cadeira do atendimento, mas pode ficar na cadeira ali observando a pessoa ser atendida, porque representa a categoria, reivindicando ali direitos. Quero dizer aqui que o asfalto, a estrada do Deli, mandou aqui, Deli, sei que você está ouvindo aí, eu conversei com o Douglas, ele falou que sexta-feira a máquina chega aí, viu? Diz pra ele que eu iria transmitir publicamente o compromisso, sexta-feira. E aí, Deli, nós vamos subir aí pra comer novamente aí no fogãozinho de lenha o frango caipira, né? Vamos subir aí pra poder arrumar essa estrada. E o postinho, a reforma desse postinho aí, que... E aí, Michael, eu não tive tempo de conversar contigo, mas com certeza estou ouvindo a reunião, nós estamos com a calamidade, com aquele postinho ali da comunidade Palmeira Gado Bravo. A médica que faz atendimento aí, ela passa por situações críticas quando ela precisa fazer uma necessidade, né? O banheiro lá todo acabado, aí tem que usar o famoso matinho. Tem que usar o matinho. Então, precisa-se de uma reforma nesse posto. Precisa-se de uma reforma. Isso é pedido da comunidade. Eu ainda não falei com a Michaele, não sei se ela está por dentro desse assunto, porque a Michaele ela é pé quente, viu, Gildo? Uma secretária pé quente. Você chega lá e ela tem conhecimento de tudo e ela busca fazer o máximo dentro das possibilidades para resolver. Então, Deli, eu falei com você que esse dia teria uma conversa com a Michaele, ainda não tive a oportunidade de encontrá-la. Mas creio que amanhã, se ela estiver na cidade, irei encontrar. Mas já está o recado aí, o secretário de obras aí, meu filho, precisamos reformar aquilo lá, pelo menos o banheiro. Se a prefeitura não puder comprar aí, nós vamos dar o saco de cimento, dar até um vaso para colocar lá. Precisa reformar. Tem que tratar com dignidade os profissionais da saúde que vão ali, que não medem esforço, estão dando esse município todo para tratar o povo. Dona Rosa do Gado Bravo, muito obrigado, Dona Rosa. Recebi sua encomenda. O beiju gostoso. Muito obrigado, Dona Rosa, viu? Logo, logo eu estou passando por aí, essa semana andando também politicando. Estou andando politicando. Os diretores aí, servidores que querem fazer reunião política, não é proibido, não. Vocês não podem fazer no horário de expediente. Né? O horário de expediente tem que trabalhar. E trabalhar muito. Mas depois do expediente pode fazer reuniãozinha aí, pedir um votinho. Né, que o momento é esse mesmo. Não pode, em carro oficial, eu quero saber quem é esse infeliz que está usando o carro para fazer isso, que aí não pode não. Ou essa infeliz, né, porque aí se for contratado tem que ser logo exonerado, se for efetivo tem que abrir um processo disciplinar contra ele. Quero também dizer, presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente sempre falou aqui, domingo, segunda que vem, nós traremos resultado dos deputados que serão eleitos no estado de Minas Gerais, especialmente no Brasil como um todo. Presidente provavelmente vai ficar para o segundo turno, governador em Minas eu estou achando que vai ganhar de primeiro turno. Mas tomar cuidado com aqueles que vêm no município de 4 em 4 anos que aparece aqui. Eu não sei a espécime que é, sabe, esses indivíduos que é de 4 em 4 anos que aparece, né, com aquele cabelão parecendo que cheirou alguma coisa, né, outra hora com aqueles cabelos arrepiados, né? Essas pessoas atrás de 4 em 4 anos que aparecem no município aí, tomar cuidado, porque vota e a infeliz ou infeliz desaparece depois de 4 em 4 aparece, né? Então nós estamos aí passando a dica. É óbvio que ninguém aqui é bobo, a gente não pode citar nome de candidatos aqui na sessão da Câmara, porque isso aí dá processo para vereador. Mas depois sair ali fora, ali, meus amigos, nós estamos politicando mesmo, depois sair ali fora, né? Eu quero, presidente, solicitar, aguardar, na verdade, do vereador Antônio, essa notícia aí, já teve as senhoras que estavam aqui, já cobraram também, essa questão toda aí, mas dizer o seguinte, eu estou atualmente igual São Tomé para os católicos e Tomé para os evangélicos, né? É conhecido na Bíblia como Dídimo. Ele tinha esse nome, Dídimo, né? Estou igual ele, Antônio. Estou igual ele, né? Me faça crer, por favor. Aumente a minha fé, a minha crença em alguns. Em alguns compromissos, aumente a minha fé, porque tem mais de 15 dias, de 20 dias que eu não vejo o prefeito. Eu tive notícia que ele passou por aí, mas eu não vi, Antônio, só tive notícia, né? Tá quase, tá difícil, a gente tem que aguardar, mas tem uma música que cantam aí do tal do caviar. Então eu quero dizer, Antônio, que por gentileza me faça crer. Estamos aí aguardando reuniões aí. A questão aqui eu até vi aqui um decreto, a questão de limitar o percentual, a prefeitura não está errada, não. Isso é meu ponto de vista, limitar o percentual. A prefeitura está errada em não comunicar, em cortar abruptamente. Entendeu? Tem pessoas ali, Dona Edith já falou para mim já, pessoas que dependem desse plano, do convênio que existe aí. Então a prefeitura corta abruptamente essas questões aí que já foram levantadas pelos nobres edis. e que eu estou aguardando alguma resposta. Senhor presidente, no tempo de liderança, eu concluo. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nívia Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, meus edis, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Transamérica e também às redes sociais com o Leno. Não podendo deixar de falar aqui sobre esse decreto, eu quero dizer ao doutor Keno que nós esperamos, todos nós, vereadores dessa Casa de Lei que representa o povo, nós esperamos no Senhor que somente o Senhor possa rever esse decreto. Esse decreto número 903 de 17 de agosto de 2018, que tem causado angústia nos servidores ativos e inativos do nosso município. Eles esperam, doutor Ken, que o senhor possa revê-lo, porque é de suma importância para eles. Então, como todos é diz dessa casa, está pedindo isso para o senhor, nós, como representantes desse povo, eu acredito que como o senhor já reveu, né, e voltou atrás de um decreto, o senhor poderia novamente usar da sensibilidade, né, e também suspender também esse decreto, porque as pessoas ficarão muito gratas ao senhor. E não tem ninguém mais que possa mudar. E aqui é um clamor de todos os vereadores e inclusive de todos os servidores que estão sendo lesados por não poder mais, talvez, consultar, fazer um exame, ter uma internet em casa, participar de uma academia e de muitas outras coisas que eles têm a possibilidade de fazer se esse desconto for em folha. Então eles esperam muito, né, no senhor, e somente o senhor pode fazer esse ato novamente. Eu quero aqui nessa noite também, em nome da conselheira Suzy, que está aqui presente, cumprimentar os membros aqui do projeto Desbravadores da Igreja Adventista, onde eles trabalham os três pilares da família, né, o pilar espiritual, mental e físico. Então vocês estão de parabéns. E a Suzy também mandou dizer, né, que eles reúnem todo domingo às 8 horas da manhã na Escola Gemiro, onde atende as crianças, adolescentes e jovens. E que esse convite está estendido a todos aqui em Buritis. E sejam bem-vindos aqui nesta Casa de Lei. Estamos à disposição de vocês e parabéns para a iniciativa e a participação de todos vocês. Querendo aqui também, nesse momento, falar aqui que nós estamos vivendo momentos importantes e diversos e cheios de divisões que nos deixam, por não raras vezes, confusos sobre nosso papel na nossa sociedade. Estamos tão apressados em alcançar algo que muitas vezes nos esquecemos do mais importante, nos enxergarmos a nós mesmos e ao outro como seres humanos que somos e não como máquinas. É preciso respirar, olhar ao nosso redor e ver quanta coisa tem para direcionarmos nosso querer, nosso ser e nosso poder. E querendo aqui falar sobre alguns assuntos e acontecimentos, motivos importantes e especiais ocorridos em nossa cidade, como o dia de hoje, o dia do idoso, que é comemorado justamente no dia de hoje, 1º do 10. E as atividades também que aconteceu do projeto Soletrando, que despertou talentos e movimentou a educação aqui em Buritis. E sobre também o encerramento do Setembro Amarelo, que teve, onde se trata sobre a prevenção do suicídio. O ser humano é dotado de inteligência, de razão e de emoção. Às vezes uma coisa se distancia da outra, mas em algum momento se faz necessário que se juntem novamente para percebermos e entendermos que podemos fazer tudo, equilibrando os sentimentos, as razões e as emoções. através do projeto Soletrando, as escolas municipais, estaduais e particulares puderam proporcionar aos alunos, através dos nossos professores, o interesse em aprimorar seus conhecimentos e de forma divertida, porém séria. Ampliaram e melhoraram o que já sabiam ou vieram a conhecer durante o desenvolvimento do projeto em questão. Adquirir novos conhecimentos e aprimorar o que já se tem deve ser implementado, incentivado a todo instante. E é justamente isso que o projeto Soletrando, assim como outros afins, né, elaborados pela Secretaria de Educação do nosso município, tem as Olimpíadas de Matemática e de Português, por exemplo. Quero, neste momento, agradecer a oportunidade de conhecer esses projetos e, principalmente, expressar aqui os meus sinceros parabéns a todos os que se envolveram a cada etapa do Soletrando. Sabemos que não é possível dar o primeiro lugar a todos, mas todos são campeões pelo simples fato de participarem, de fazer o projeto Soletrando acontecer. Falar de cada escola, cada aluno, cada professor, nomear cada um não é possível nem interessante. Por isso quero salientar aqui a importância de estarem sempre se ocupando de projetos assim. O prêmio ou os prêmios ofertados e conquistados são importantes e os ganhadores mereceram. Mas o prêmio maior que todos devem levar em consideração a riqueza dos saberes adquiridos. Parabéns a todos e que este seja apenas o início, o primeiro degrau de tantos outros que ainda irão galgar. E desde já, sucesso e sempre, principalmente ao primeiro aluno, ao que ficou em primeiro lugar. O Yuri Samuel, do 8º ano, da Escola Municipal João Joaquim Ramos, que irá brevemente participar do próximo Soletrando da região, que será em Bonfinópolis. Como eu havia falado, os motivos são muitos. Pois bem, é do conhecimento de todos nós que, dentre as diversas formas de cuidado com as pessoas mais vividas, os nossos idosos, cuidados esses amparados por lei, o órgão, a entidade mais representativa conhecida em nosso país e que desenvolve um excelente trabalho nesse sentido, ou seja, cuidar tão bem de nossos idosos é a Sociedade São Vicente de Paulo. Se não todos, ao menos uma grande parte de nossa sociedade conhece e reconhece esse brilhante trabalho realizado no dia a dia dentro da estrutura física e humana coordenada pelos membros da São Vicente de Paula. Durante toda a semana que passou, culminado no dia de hoje, seus confrades e demais envolvidos e apoiadores do São Vicente de Paula realizaram diferentes atividades junto aos seus internos para marcarem essa data tão especial para eles, esse 1º de outubro. É lógico que devemos nos lembrar de agradar, de cuidar e de alegrar nossos idosos todos os dias. Ter um dia especial dedicado a eles faz com que esse cuidado e esse carinho sejam reforçados e marcados. Poder ver e sentir a alegria escancaradas no sorriso e olhares dos internos é algo difícil de ser calculado. A emoção deles em cada atividade especial, cada lanche, cada abraço recebido, cada carinho e atenção dispensado a eles nos marca, talvez mais do que a eles próprios. Que essa data especialmente dedicada a nossos idosos seja marcado como elo que devemos ter com eles todos os demais dias do ano, e que possamos entender que as fases das nossas vidas vêm e passam rapidamente. A criança de hoje, de agora, em breve se tornará a experiência, a história viva, estampada no corpo e na alma de nossos idosos de hoje e que um dia seremos. Parabéns aos internos dos abrigos do São Vicente de Paula e a todos os idosos de nossas famílias e do nosso município. Parabéns a todos que se uniram para oferecer momentos especiais aos nossos idosos, que tem muito e que tem muitos a nos ensinar, se tirarmos um tempinho para ouvi-los. ouvindo até mesmo o seu silêncio, pois até mesmo esse silêncio tem algo a nos mostrar, a nos ensinar. Sou grata por poder conhecer e vivenciar o brilhante trabalho da equipe do São Vicente de Paula e de experimentar as histórias de vida de cada um dos internos dos abrigos e dos que vivem em suas casas com seus familiares. Parabéns a todos que realmente reconhecem e valorizam o existir dessas pessoas mais que especiais. Também quero aqui também parabenizar através da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Ação Social, juntamente com o CRAS, que é onde sexta-feira encerrou o setembro, né, amarelo, com palestras. Eles realizaram no mês de setembro palestras nas escolas, né, estaduais, né, nas escolas da zona rural, urbana, as escolas particulares, aonde o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então eu quero dizer e parabenizar toda a equipe, né, juntamente com a da CREA, onde teve a palestra da Ana Jéssica, né, teve depoimentos, né, do pessoal, de Larissa Pimentel, e a organização da Catiúcia Frente à Assistência Social do CREAS. Então vocês estão de parabéns pelo encerramento. E eu quero aqui também dizer que o Douglas, né, sempre a gente tem pedido da vereadora Vânia, quanto às estradas do São Vicente, e a gente fica muito feliz com as máquinas que estão chegando, e a Dona Maria, a mãe da Aparecida e da professora lá da Copac, que tanto espera a sua estrada em Brejinho, com certeza vai estar realizando daqui para o final de semana. Então, parabéns a vocês aí, ao Douglas, que falou que realmente essa patrol chegaria lá, e como chegou realmente. Então, nós esperamos que as estradas, não só de São Vicente, mas que todas as estradas onde carece, né, de resolver os problemas, sejam realizadas por esse governo. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público se faz aqui presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica e também a TV Urucuia. Senhor presidente, deixar aqui os parabéns para o Neguinho, lá da comunidade do Pernambuco, onde foi feita a primeira festa na sua presidência, ali. Ele já assumiu a presidência da comunidade de Pernambuco, e onde nós tivemos vários leilões, onde foram arrecadados para poder estar ajudando ali na nossa comunidade. Deixar um abraço para todos, seu Tito e para a dona Balondina, que está nos escutando neste momento. Também aqui estive visitando a comunidade do nosso amigo e companheiro Branquinho essa semana. E está de parabéns, viu, Branquinho? O distrito São Pedro Passa Três, onde tem um vereador que realmente representa o seu povo e corre atrás dos anseios do pessoal daquela comunidade. Visitando ali juntamente com o vice-prefeito Rufino, onde também foi solicitado ali alguns pedidos. Em uma delas foi a respeito da Araçã. O vereador não pôde estar presente naquele momento, mas a gente teve ali uma boa reunião com várias pessoas da comunidade. Visitamos também ali o pessoal da equipe do PSF, ali na frente, a Aninha, a enfermeira Aninha, que está de parabéns pelo belíssimo trabalho, e toda a equipe do PSF do Passa 3. Porventura, estava lotado, viu, Branquinho? Muita gente lá no PSF do Passa 3. Deixar um abraço a todos, para o seu Merro, para o Endel e todos ali da região do Passa 3. Falar aqui também, Fernando, sobre a reunião do INSS. Ali o superintendente André Fidelis, né, que esteve aqui nessa Casa de Leis. O Ventura, gostei muito, uma ótima pessoa, atencioso. E pelo jeito, viu, dona Nilva, está disposto a resolver, a nos ajudar a resolver o problema do CTC. É um dos grandes problemas que nós temos enfrentado perante os servidores aqui do nosso município. Então eu senti uma firmeza, né, um ponto positivo que me parece que realmente nós vamos conseguir solucionar esse problema. A respeito do decreto, a gente percebe-se que pedimos algumas informações, né, Erni? Pelo que fala aqui nesse decreto que eu estive olhando, lendo ele aqui. E fizeram o pagamento, não cobraram ali algumas prestações, serviços ali, como a Unimed, acho que alguma aula de Zumba, internet, algumas coisas ficaram para trás. Mas ainda bem que pagaram ao menos os consignados dos nossos servidores, né? Senão seria mais um outro problema. E eu não fiquei assim, parece que tem uma margem, alguma coisa, eu não sei, eu quero que depois você nos explique melhor para a gente poder estar também juntamente tentando solucionar esse problema, que os servidores não podem ficar prejudicados, né, sem este convênio, porque quando se desconta em folha, a gente sabe que é uma coisa mais garantida, né? E eu estive procurando algumas informações. Me parece que tem mais de 163 funcionários que estão ultrapassando um limite de 30% sobre o seu salário. Então, eu acho que é algumas questões, algumas coisas que a gente tem que sentar para poder solucionar o problema, porque os nossos servidores não podem ficar prejudicados. Então, como o nosso colega vereador Antônio falou anteriormente, que em conversa juntamente com o prefeito, ele alegou que se fosse para o sindicato arcar com as despesas, que iria continuar. Então, nós estamos pensando positivo que realmente isso possa acontecer, né, vereador Antônio? Que realmente os servidores não possam ficar prejudicados perante essa situação. E falar sobre um acontecido que houve na semana passada aqui na nossa cidade, em visita de um deputado, um candidato a deputado aqui na nossa cidade. E nessas reuniões que eles estiveram, que ele esteve aqui no nosso município, foi citado o nome dessa vereadora e o nome do meu colega vereador Carlos Fernando. Onde que o mesmo, né, falou, isso foi o que chegou até a minha pessoa, né, em conversa, que eu não estive presente na reunião, e que esse deputado colocou uma emenda aqui no nosso município, no valor de R$100 mil, e que essa emenda, né, seria para, né, fazer algum acordo para poder estar furando poços artesianos para a nossa comunidade. A gente percebe-se que tudo que vem, tudo é bem-vindo. O nosso município agradece muito a todas as emendas, tudo que vem de qualquer um deputado de recurso para o município de Buritis. Porém, foi citado o nome desses vereadores que, como, pelo meu modo, pelo meu entender, que esses vereadores não tiveram nenhum interesse de correr atrás para poder estar furando esses poços artesianos para as comunidades. Gostaria de deixar bem claro que qualquer recurso é bem-vindo e quem trouxer esses recursos, eu tenho certeza que serão aplicados nas devidas localidades. Peço que este deputado que possa realmente designar poços artesianos para as devidas comunidades. Então, gostaria de deixar aqui esclarecidamente que eu e o vereador Carlos Fernando, né, nós estamos à disposição do município de Buritis e todos os recursos que vierem, nós estamos aqui para abraçar e aplicar realmente nos seus devidos locais. Deixar bem claro que jamais iremos querer prejudicar alguém. Então, nós estamos aqui somente para esclarecer essa dúvida. Deixar aqui, senhor presidente, somente esse esclarecimento, porque foi mencionado o nosso nome nessas reuniões, para a população saber realmente da veracidade dos fatos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma boa noite, meus nobres colegas vereadores. Em nome do Joãozinho, quero cumprimentar o público presente. Gostaria aqui de parabenizar a nossa secretária de Educação, Marina Campos, pelo belo trabalho que vem fazendo junto a esse programa Soletrando,
E em nome da Valina Campos, gostaria de parabenizar também todos os professores e diretores do município de Buritis pelo esse belo trabalho. Gostaria aqui também de parabenizar a comunidade do Pernambuco, em nome do nosso presidente Neguinho do Humberto, o Raul, o Dr. Vitalino, Roberto Conze e seu Derivaldo como os organizadores do evento maravilhoso no qual aconteceu na comunidade de Pernambuco. E sabemos que realmente foi um evento muito importante para a comunidade de Buritis. Quero aqui deixar um grande abraço para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nas quais a gente chega e eles vêm dizer: manda um abraço, para nós estamos ouvindo vocês na Rádio Transamérica. Eu quero deixar um abraço aqui para o senhor Anésio, lá do Piratinga. Quero deixar um abraço também para o senhor Xeleta, lá do PA Recanto da Esperança, que pediu a gente mandar um alô para ele. Então tá aí, seu Xeleta, um abraço para o senhor. E quero dizer um pouquinho a respeito da reunião do INSS, na qual veio acontecer, que nós estamos buscando ela, o vereador Carlos Fernando, há um ano tentando buscar para essa reunião viesse acontecer junto à população do Buritis, na qual você estava presente em Brasília, eu, vereador Carlos Fernando, junto ao prefeito de Buritis. Então, demorou, mas aconteceu e foi uma reunião de grande valor para o nosso município, né, vereador? Então tiramos todas as dúvidas, mas saibam vocês que é uma reunião que estamos buscando ela há um ano para que ela viesse a acontecer. Porque havia alguns impasses no nosso INSS que não era bem esclarecida a população. E até então acho que pode usar, pode ficar à vontade, vereador.
Eu quero só aderir ao que Vossa Excelência está dizendo, senhor presidente. Demorou, mas realmente foi uma reunião com quem podia decidir, né? Com quem disse. Pelo menos mostrou para nós poder de mando. E aí eu já tinha conversado com o Erni, conversado com o Ivanildo, que se a pessoa não pudesse decidir, nós íamos levantar e ir embora. Então eu também quero parabenizar aqui, e há de ser reconhecido, a participação de Vossa Excelência no sentido de articular essa reunião aqui em Buritis com quem manda, né, no INSS aqui do Centro-Oeste aqui, porque nós fazemos parte de Brasília, não parte lá de Minas, parte aqui de Brasília. É o que eu tinha para colocar, presidente. Aproveitando já, me inscrevendo para o segundo tempo já, viu? Já me inscrevendo na sequência, agradecido.
Eu gostaria também de deixar um esclarecimento para as pessoas que são covardes em Buritis, que existe muito covarde em Buritis. Muitas pessoas que andam disfarçadas de ovelha, mas na verdade são os lobos. Lobos maldosos. Viu? Estão deglinindo a minha imagem a respeito do meu passado. Eu quero deixar bem ao público que está nos ouvindo na Rádio Transamérica, eu sou um ser humano, eu já errei, eu já paguei o meu erro, e no entanto, o meu erro me engrandeceu, porque eu nunca mais erro. E peço para essas pessoas que estão usando essas maldades, que falem a verdade. Se eu nunca errou, ela tira a primeira pedra, tá? Jesus disse, quem nunca errou atira a primeira pedra. Então vamos fazer um trabalho digno, com respeito, porque estão levando até para dentro dos próprios colégios, degrinindo a imagem do vereador Geildo Mariquita. E eu peço às pessoas que parem um pouquinho, façam uma análise da vida deles e vamos fazer um trabalho digno, com muito respeito pela população de Buritis. Fala um pouquinho do trabalho do vereador Geildo que vem fazendo dentro de Buritis, defendendo a população de Buritis de um incidente, que isso é a minha obrigação. Então eu peço encarecidamente, não sejas covarde, não seja má. Fala pra mim, vem até minha pessoa e fale se vocês são tão covardes, que são pessoas do poder grande aí de Buritis, que estão degradando a minha imagem junto às crianças nos colégios. Então eu peço pra você, não seja covarde. Fale comigo que eu vou te dar minha justificativa. Errei sim, não nego. Na minha caminhada de vereador, por onde eu passei, eu levei a verdade. Eu levei a verdade. Eu já errei, paguei o meu erro e nunca mais eu erro na minha vida. Eu não tenho vergonha do meu passado. O meu passado me engrandece. Se eu sou um homem justo e perfeito que eu sou hoje, é porque Deus me deu o dom de dar a volta por cima e mostrar a realidade para a população que eu sou digno de respeito. Deus me honrou tanto que eu hoje sou representante dessa casa de lei. primeiro o prefeito, depois vem os poderes de Buritis. Então digo para vocês, população que está nos ouvindo, eu tenho respeito com vocês e vou morrer respeitando vocês. Mas talvez tem pessoas, quando é você fazer o bem, eles querem te degrinir. Mas saiba vocês que quem vai para a possível são vocês. Porque o Deus que eu sirvo, ele é lindo e maravilhoso e vai me sustentar sempre no alto. Deixo o meu abraço, me perdoa pelo meu desabafo, porque quero dizer o seguinte, quem está fazendo isso, faça um trabalho com seriedade, faça um trabalho com dignidade, não degrina a imagem das pessoas não, isso é muito feio, se você não tem capacidade de atender a população de Buritis, eu graças a Deus eu tenho, porque hoje vivo para a população de Buritis e faço um trabalho no qual é a minha obrigação responder por esse trabalho, com dignidade e honestidade. Me desculpe, meus novos colegas vereadores, pelo meu desabafo, mas eu admito covardia. Eu admito covardia. Se você atirar a pedra, põe a sua mão, não esconde a sua mão, não. Seja homem, não seja covarde. Porque eu não sou covarde. Eu não tenho vergonha do meu passado. Eu errei uma única vez na minha vida. Mas eu paguei o meu erro judicialmente. E eu hoje vivo com os Buritis. E eu erro muito bem a minha pessoa. E eu jamais vou errar na minha vida. Passamos para a segunda parte, a reunião não deliberativa. Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, caminhando para os momentos finais, serei breve, brevíssimo, mas eu não poderia deixar terminar essa reunião, presidente, sem parabenizar os professores, diretores, secretário de educação, por este trabalho, né, de ensinamento que aqui denominamos de soletrando. É algo que acontece em nível nacional e em Buritis foi implantado e vem sendo cumprido religiosamente ano a ano. Parabenizar ainda, presidente, a pedra fundamental deste brilhante trabalho, que são os alunos. E falando de alunos, vereador Branquinho, eu não poderia deixar de relatar aqui o nome do aluno vencedor, Yuri Samuel, um aluno do oitavo ano lá da escola João Joaquim Ramos, que para quem não conhece, situada no bairro Taboquinha. Yuri Samuel, você, meu filho, é um exemplo para todos os seus colegas de sala de aula, é orgulho de seus pais, é orgulho de sua família, e você, garoto, deixa a sua história registrada, né, em vencendo aí, podemos dizer, concurso na área de linguística aí do ano de 2018. Não é isso, Pedro Paulo? É um aluno que venceu um concurso, porque na verdade isso é um concurso. E o seguinte, e às vezes até pior, porque assim, é exposto. O aluno vai falando e as palavras vão aparecendo ali, como deve acontecer. E aqui, Omar, eu deixo também um abraço, meu amigo, para você. Não consegui aí, porque a filha do Omar participava aqui, ele estava ali atrás todo suado, né? Suado olhando a menina participar. A Júlia, um abraço para a Júlia. Dessa vez não deu, mas na próxima com certeza, Júlia, melhorar um pouquinho, porque a Júlia venceu ainda algumas etapas aí, uma menina muito bonita, esforçada. E falando do Omar, Martina, eu vou deixar um abraço para o seu Joaquim. Tem tempo que eu não vou lá no seu Joaquim Pio ouvir prosear com ele, né, no jargão. Gosto de ouvir os papos do seu Joaquim. Eu quero dizer, Martina, esse assunto que você falou aí, desse candidato aí, eu vou procurar saber o que esse cidadão está dizendo para que eu possa informar a população. Fiquei sabendo desse assunto agora na reunião e eu gosto primeiro de verificar, né? Para ver o que é, se tem alguma mentira sendo suada aí. Porque não pode, candidato fazer a campanha dele sem mentir, né? Sem enrolar os outros, que a maioria mente. Agora mentir com o nome dos outros, então eu vou procurar saber exatamente o que é, como que foi, onde é que foi, porque a gente tem, né, que apurar essa questão aí. Eu quero dizer também, e não poderia deixar, ô Deli, avisa o povo aí o seguinte, ó, a nossa secretária, eu disse pra você que a secretária, ela é pé quente, eu já recebi uma informação aqui, Deli, que esse projeto de reforma deste postinho aí, meu amigo, ele já está com o croqui pronto. Já está pronto o croqui, o Tonzinho. E ele ainda não foi ainda reformado, porque estavam terminando reforma em outros pontos de apoio, que por incrível que pareça tem mais urgência, às vezes pela demanda muito maior, né? Demanda maior. Então, ô Deli, esse assunto aí, eu não vou nem procurar mais a Michaela, porque ela já está por dentro desse assunto, entendeu? Já está tomando as providências e logo, logo será reformado aí o centro de apoio, que é assim que nós vamos intitular, o centro de apoio de saúde da comunidade PA Palmeira Gado Bravo. Senhoras e senhores vereadores, lá no PA Palmeira Gado Bravo tem um outro trator trabalhando lá também, na agricultura, né? Eu até conversava há pouco com uma amiga de mundo ali, que ele tem conhecimento todo lado que ela tratou, e nós temos não só aí nesse assentamento dali, mas em outros também trabalhando, e o trabalho continua. Eu disse outro dia aqui, por experiência própria, ô Branquinho, quando você vai trabalhar a terra para o pequeno agricultor, especialmente para sentar, que é um pedacinho, ele gosta que faz geralmente quando está próximo da chuva. Quando o céu já começa a trovejar, que ele gosta de fazer. Porque é diferente do rico, a terra dele é pequena, ele não tem aquela condição de estar passando. Então tem que começar a trovejar, o adubo é pouco. E aí ele vai e faz, não é isso, Gilto? E ele faz o plantio. Mas aqui, Edmundo, transmita o nosso abraço e o nosso reconhecimento à Secretaria de Agricultura, que vem desenvolvendo aí um papel primordial em Buritis. Muita coisa precisa melhorar, porque nada é 100%. Mas é uma secretaria que está andando. Manda lá o nosso abraço a Daniel, que tem esforçado na medida do possível, tem angariado muita experiência do ano passado para este ano e fazendo acontecer. Eu quero, senhor presidente, pedir a todos, né, vamos rogar a Deus pelo nosso Brasil, que enfrenta aí uma das eleições mais tumultuadas dos últimos anos. E que segunda-feira, eu acredito que a reunião também não será deliberativa, porque nós teremos muito assunto para tratar na segunda-feira. Segunda-feira nós vamos poder, Camila, falar mais do que a gente pode falar nas reuniões, viu? Aí certamente aí ficará só o segundo turno da presidência, né? E se Deus quiser, ele quer, e o candidato que eu vou votar vai estar no segundo turno, se Deus quiser, viu? A gente não pode transmitir. Era isso, presidente. A todo o povo de Buritis, meu boa noite, agradeço a todos. Peço encarecidamente desculpa àqueles que às vezes a gente passa pelas ruas e naquela correria do dia a dia a gente esquece de cumprimentar, mas eu estou aí, meus amigos, com toda humildade, para poder deixar aqui aquele abraço caloroso a todos vocês. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero pedir ao secretário Douglas... Ele deve ficar assim com as orelhas cansadas do tanto que a gente fala aqui das estradas, né? Um dia é uma região, um dia é outra. Mas estou aqui, acabei de receber uma mensagem da Maricélia. Ela é moradora lá da região do Taquaril. Acho que nós, vereadores, não sei se foi eu e a Martina, na semana passada falamos desse assunto, mas quero pedir aqui ao Douglas, mais uma vez, a gente sabe que tem duas frentes de trabalho, e ela enviou aqui uma mensagem falando, vereadora, pede socorro aí para nós aqui da região do Taquaril. Nós estamos com a ponte quebrada, o desvio que nós estamos tendo que fazer é muito grande. Meus filhos, para pegar o transporte escolar, está tendo que passar por esse desvio, que é muito grande, está dificultoso para o transporte. Então quero aí pedir o Douglas uma atenção com essa solicitação da nossa amiga Maricélia. Outra mensagem também que eu acabei de receber aqui foi do meu amigo Baianinho. Pessoa muito querida nossa ali na região da Campininha, acabou de nos enviar aqui também uma mensagem pedindo melhorias nas estradas que atende aquela região. Baianinho solicita, sua esposa Dona Hilda, demais moradores da região. Então solicitamos aí uma atenção, Douglas, com essas estradas também. Quero também nesta noite agradecer a todas as pessoas que participaram conosco nesta sexta-feira de uma reunião em minha residência, onde tivemos o prazer de receber nosso deputado estadual. Pessoa que muito tem contribuído com o desenvolvimento de nossa cidade e com os trabalhos dessa vereadora. Pessoa que não é paraquedista, que está aqui não somente de 4 em 4 anos, mas pessoas que mesmo sem ter um único voto sequer, Já fez muito pela nossa cidade, pelo povo buritizense. Seja na área da educação, da saúde, da agricultura, da ação social e também do esporte. Em momento algum eu usei tribuna aqui nessa Câmara ou espaço da Câmara para pedir voto para alguém. Ou usei o espaço para falar mal dos pretensos candidatos apoiados pelos meus nobres colegas, meus pares. E é triste ver pessoas, até mesmo ligadas ao governo, pessoas de cargos comissionados, pessoas estudadas, chefes de setores, usar de redes sociais para denegrir ou falar de indignação de campanha de deputados, sem sequer conhecê-los. Julgar atos de vândalos sem conhecimento de causa. Que ele use as redes sociais para falar o que de bom os candidatos deles fizeram para Buritis. Quais os benefícios eles trouxeram para Buritis. Eu posso enumerar diversas ações e conquistas dessa vereadora em parceria com os nossos deputados estaduais e federais. Mas sabemos que neste período eleitoral, como disse o Fernando, nós somos impedidos de citar nomes aqui. Mas os fatos, eles falam por si. As pessoas que foram beneficiadas, as comunidades, as instituições, as escolas estão aí para todos verem. Os recursos que, com muito empenho e dedicação, trouxemos para a nossa querida Buritis. Quero apenas nesta noite agradecer ao Deus que eu sirvo, agradecer aos meus pais, à minha família, aos meus amigos, aos nossos companheiros políticos, presidentes de associações, jovens, mulheres, correligionários e pessoas que de coração atenderam o nosso convite e participaram conosco na sexta-feira passada de uma reunião, de um bate-papo na casa dessa vereadora e com o nosso deputado estadual. E dizer que as eleições se aproximam e o Brasil está encaminhando para uma encruzilhada. Daqui a pouco vamos ter que dividir o Brasil numa decisão clara e serena entre o que nós queremos construir para o nosso Brasil. Qual o país que queremos fazer para as pessoas que virão depois de nós? E esse é um bom momento para reafirmarmos os nossos valores, começando pelo apreço à democracia representativa, que foi fundamental para chegarmos aonde chegamos. Devemos respeitá-la, defendê-la, fortalecê-la, jamais afrontá-la. Eu digo a vocês com muita tranquilidade, no próximo domingo teremos um encontro com a história. E o que queremos construir e saber é como vamos agir do ponto de vista ético e moral. Como será para o homem e a mulher do campo, para os menos favorecidos, para a classe trabalhadora, para as famílias. Pois governos como pessoas tem que ter alma. E a alma que inspira nossas ações é a vontade de melhorar a vida das pessoas que dependem do estudo e do trabalho, da saúde e da segurança. Amparar os que estão desamparados. Os governos como as pessoas têm que ser solidários com todos, principalmente com aqueles que são mais vulneráveis. E eu digo a vocês, neste dia 7 de outubro, domingo próximo, eu vou dizer não às mentiras, vou dizer não à corrupção. E vou dizer sim, vereadora Camila, ao Brasil, o Brasil dos homens de bem, como os que estão aqui até agora. Vocês estão aqui até agora e não estão dormindo porque acreditam no nosso país. E é por isso que o Brasil ainda tem esperança. Eu vou estar neste dia 7 de outubro ao lado do povo, ao lado da multidão que estará nas ruas porque acredita no Brasil. Eu vou estar ao lado do Brasil. Eu vou estar ao lado da nossa cidade, ao lado do povo buritizense. Finalizando, presidente, minhas palavras nesta noite, quero também
deixar aí um abraço para todos os moradores da Barriguda 1 que nos enviaram mensagem, que estão aqui ligados ouvindo a nossa reunião. Aos moradores da Barriguda 2, moradores do bairro Veredas, nossa amiga Dona Cecília, seu Zé Lourenço, seu Nego do Biscoito, e para minha amiga e irmã em Cristo Jesus, a Dona Raimunda, a Dona Maria Fonseca, e para o irmão João, morador do bairro Jardim, que está aí ligado até agora, ouvindo as nossas reuniões. Meu muito obrigado,
boa noite a pela todos. Pela ordem, presidente.
E boa votação deste dia 7 de outubro para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, aos colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também aqueles que nos ouvem nesse momento em seus lares em Curitiba. Sendo breve aqui minhas palavras, mas também não vou deixar passar, eu vou comentar um pouquinho também sobre o Dia Internacional do Idoso. Respeitar o idoso é respeitar o próprio futuro, porque um dia nós seremos também idosos. E a gente sabe que os idosos sofrem com abandono, sofrem com violência física, sofrem muitas vezes com violência psicológica. E esse dia tão importante, o Dia Internacional do Idoso, foi criado em 1991 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, exatamente para trabalhar essa questão de respeitar aqueles que são uma idade um pouco mais avançada. Existem hoje no mundo mais ou menos 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E que daqui em 2025 será um dobro disso. E se nós não queremos envelhecer, o preço é morrer jovem. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer morrer jovem. Então a você que é idoso, o meu respeito e minha admiração. Os meus parabéns pelo Dia Internacional do Idoso a todos os idosos aqui de Curitias que estão nos ouvindo e aqueles também que nos ouvem via internet em outras cidades também. Eu quero deixar um abraço especial para o pessoal do Nelson Mandela, em especial meus amigos lá, o Ronival e a Rose, nos ouvindo nesse momento, e dizer para vocês que podem ficar tranquilos, que eu tenho a convicção que a estrada, esses 6 quilômetros de serra, serão patrulhados e que os enxurros dessa serra serão retirados, porque as máquinas já chegaram no nosso distrito e amanhã estará fazendo um pedacinho de estrada lá que nós falamos que vamos levantar e cascalhar, que até mencionei com vocês hoje mais cedo. Quero deixar um abraço especial também para a dona Edileuza, esposa do Mário Farias, né? Pessoa muito bacana e que admira o trabalho desse vereador. Um abraço especial também para a Edileuza e família aí nos ouvindo. Quero deixar um abraço especial para a Sila e para o Fiinho, lá no distrito de São Pedro. Meus compadres lá nos ouvindo também nesse momento. Para Lili e Alessandro aqui em Buritias, para Zezé e para Malva, também no distrito de São Pedro. Mandar um abraço especial também para Olímpia, colega de longa data, né? Olímpia lá no Riacho Morto também, a todo o pessoal do Riacho Morto também, eu estendo os meus cumprimentos. Mandar um abraço especial para o meu amigo Wender do Mercado, filho do Astel, um cara muito bacana, gente boa, que foi para o distrito de São Pedro somente para acrescentar. O distrito ganhou muito com a sua chegada na nossa comunidade. E realmente a gente tem que agradecer muito você pelo seu empenho e dedicação por estar investindo cada vez mais na nossa comunidade. Mandar um abraço especial para a professora Rosina, para a Andréia, para o Carlos Ribeiro Mendes, Cleiton Gomes, para a Cláudia Valéria de Souza, minha comadre também, né? Comadre Andréia, como eu falei também. A comadre Gracinha, também nos ouvindo nesse momento, um abraço especial também. E por hoje é só, presidente, mais um meu muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina da Serraria.
Esse branquinho gosta do microfone, viu, senhor presidente? Porque se eu fosse homem, eu seria cavaleiro, porque homem que gosta do microfone. Você estava falando do Endo aí, com uma pessoa boa, foi para somar lá, juntamente com essa três. O sangue é bom, esse povo dos Costa, dos Marianos, o sangue é bom, viu, branquinho? Por isso que é gente boa. Foi lá realmente para somar e engrandecer com a comunidade lá do Costa 3. Deixaram um abraço aqui para Marcelo e para Joana. Lá para o seu Ernesto Magalhães e Dona Aparecida, né, que sempre está nos escutando. E também falar aqui a respeito da ponte do Taquaril. A ponte do Taquaril, esse final de semana, diga-se de passagem, parece que andaram passando lá com aqueles excessos, né? De peso, graças a Deus que não teve, né, um acidente pior, né? Então Deus sempre anda colocando as mãos aí e protegendo, que a gente vê realmente que está complicado. Na ponte do Bonito também caiu lá um caminhão de areia, se eu não me engano, né? Graças a Deus não morreu ninguém. Teve uma reunião lá com seu Simora, me parece, viu, Vânia, que resolveu o problema lá das vigas das madeiras. Então acredito que o Douglas vai estar tomando providência juntamente com o seu Lauzinho. E essa ponte do Taquaril, o Douglas, no momento, ele foi acionado à noite, ele foi lá. Então a gente tem que reconhecer o profissional, realmente está à disposição aí para poder estar atendendo. E se eu não me engano, hoje eles já estavam já tirando a madeira para já estar tomando providência. Então, só para deixar bem claro aos moradores daquela região ali, que já foram tomadas as devidas providências. A gente sabe do transtorno que tem, né, dos desvios, a qualquer momento pode estar chovendo, mas assim, o que me passaram que já foi tomada as suas devidas providências. Então, aguardar o Douglas juntamente com seu Lauzinho, com a sua equipe, e também a Ponte do Bonito, né? Não podemos deixar de esquecer. Se eu não me engano, tem uma lá no Gado Bravo também, se eu não me engano, a Formosinha. Essa semana estarei visitando a região. Se eu não me engano, é Formosinha. Estarei passando aí para você, Douglas. Falar para toda a população de Buritis, pessoal da zona rural, e neste dia de domingo nós iremos exercer a nossa função de cidadão. Nós iremos, né, votar. E é uma votação que é deputado federal, deputado estadual, dois senadores, um governador e o presidente. Então, pessoal, tem muito cuidado, que são 5 votos. É muito voto. Então, pessoal, ter esse cuidado, não esquecer sua documentação. Como a colega anteriormente falou, não, quem não fez a biometria, tudo bem, até 2020 estará cadastrando. Então, funcionará normalmente. Então, pessoal, leva o documento com foto, né, para poder estar exercendo a sua função. Pedir, pessoal, para realmente votar naquelas pessoas que sempre estão aqui em Buritis, não aqueles que aparecem aqui por acaso. Então a gente tem que dar valor no pessoal que realmente ajuda e contribui com o município de Buritis. Desejar boa sorte a todos, ao nosso presidente uma boa sorte, e também deixar aqui uma boa noite a toda a população de Buritis, e deixar aqui um forte abraço. Parabéns para o prefeito, que amanhã é o seu aniversário, que o senhor possa estar te abençoando. Sei que passa por um período, né, de questão de saúde, que está se recuperando. Então, nessa sua passagem de ano, o que nós podemos te desejar é saúde, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar derramando bênçãos e protegendo você com o seu manto sagrado. Devolvo a palavra, seu presidente, uma boa noite a todos.
Pela palavra, seu presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Serei breve, porque está todo mundo aqui já querendo, né, ir para casa, descansar. Primeiramente, eu queria deixar minha nota de pesar para a família do seu Zequinha, né? Infelizmente, perdemos aí a dona Candinha lá na Vila Serrana. Deixar aqui a minha nota de pesar a todos os familiares do seu Zequinha. Que Deus possa confortar aí o coração de toda a família por essa grande perda dessa companheira. Dizer a Zane da Saúde que o pessoal do PA Luiz da Esperança está elogiando muito o trabalho dela. Estive lá esse final de semana, né, o pastor agradeceu pelo seu empenho, Zane, e seu desempenho aí nesse setor, né, tão importante aí para o nosso município. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Também parabenizar a pessoa aí do secretário de Agricultura, porque ali naquela região do Pasmado, Luz da Esperança e Unidos Venceremos, o qual eu estive rodando esse final de semana, realmente os tratores priorizou aquela região, né? Ano passado não pôde ser atendido, mas esse ano foi a primeira a ser atendida. E que assim, o agricultor familiar, diferente do que muitos falam, eles também precisam de começar a arar realmente nessa época, porque aí às vezes a pessoa recebendo a aração aí, esse subsídio, né, e pagando mais umas 3 horas, dá um tempo de comprar um calcário, para esparramar, para dar uma corrigida melhor na terra ali, porque se fizer na época da chuva, às vezes não dá tempo nem de corrigir o solo para poder estar plantando. E que saindo nesse mês agora, igual estão fazendo, antecipando, ficou muito bom, realmente o pessoal gostou muito e onde eu passei vi a felicidade aí do pessoal com relação a essa questão de aração aí, parabenizar a pessoa aí do Daniel, secretário de Agricultura, a toda a equipe, né? Agradecer ao prefeito que pediu para mim procurar Daniel, porque ele vai resolver essa questão da implantação do protótipo do biodigestor. Quarta-feira estarei com o Daniel. E Daniel está com autonomia aí, com o poder da caneta para poder resolver. Obrigado aí ao prefeito, né, por ter dado esse encaminhamento e que agora vai. Muito obrigada pelo comprometimento aí, está trazendo essa tecnologia social para o nosso município. Servir de exemplo, o pessoal de Formoso, do município aqui mais próximo, Marins, poder estar vindo, né? Pode ser feito, essa tecnologia pode ser implantada também através de Pronaf, às vezes muita gente que ainda não pegou Pronaf pode pegar e implantar essa tecnologia social do biodigestor nas suas propriedades, para estar aí contribuindo com um meio ambiente melhor, né? E economizando também em alguns outros aspectos. Então, nesse momento, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não, só mais um. não poderia deixar de dizer o seguinte, que podemos até não saber quem ganhará a eleição no dia 7, mas de uma coisa nós mulheres provamos e nesse Brasil e deixou claro que podemos não saber quem vai ser eleito, mas sabemos de uma coisa, né? Ele não. Então, por hoje era só. Muito obrigado. Boa noite. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente. Novos colegas. Quero comunicar aqui. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, senhor presidente, que teve o nosso colega, nobre colega Carlos Fernando, sobre o decreto. Ele falou, quero ver para crer. Mas acabei de receber a mensagem que o prefeito está mandando avisar os servidores que a proposta está lá, que foi até me parabenizando, que eu que levei para ele, né, essa ideia do Cid Buri arcar com essa despesa. Ele está até me pedindo para parabenizando aqui por essa intervenção aí, e que a proposta está lá, só está dependendo do presidente do sindicato, né, do Cid Buri, procurar a prefeitura. Então, acabei de receber esse aqui. Então, se o doutor Fernando falou que é ver para crer, eu acho que ele vai ver amanhã, se Deus quiser, que o acordo haverá, pelas informações que veio direto do prefeito de Buritis, doutor Kenny Soares, pedindo para avisar aos servidores que jamais ele teve intenções de prejudicar os servidores. Jamais. Que ele simplesmente queria ter diálogo com o presidente do Cid Buri. É uma pena que o Erni acabou de sair daqui da plateia, mas com certeza ele deve estar ouvindo por aí, ele e o doutor Fernando. Então, eu creio que amanhã a gente resume isso aí. Então, o prefeito deixou claro aqui na mensagem, está aqui no celular, vai ficar aqui gravado, né, que ele jamais teve intenção de prejudicar os servidores e que a proposta está lá. E eu estou aberto para diálogo com o Cid Buri. Está faltando só o presidente do Cid Buri procurar o nobre colega prefeito Dr. Kenny Soares de Buritis. Eu também quero deixar aqui a nota de pesares ao pessoal da Dona Candinha lá do Sul, pelo falecimento da Dona Candinha, uma pessoa que atuou no colégio da Vila Serrana como servidora, entendeu? Lutou tanto, né? E agora acabamos de perder ela. Minhas condolências à família de seu Zequinha, né? Quero agradecer aqui também, né? Parabenizar o pessoal aí das pontes, né? Que é uma falta de sorte danada. Esse dia, eu indo pro pasmado, vi uma ponte quebrada. Quando foi no outro dia que fui reclamar, cheguei lá, o pessoal já estava acabando de ajeitar a ponte. No outro dia eu tive que ir para aqueles lados lá e estava arrumando a ponte. Só que aí já veio as consequências. O caminhão que carregava já estava quebrado. Entendendo? Então, é uma coisa é outra. Quando no outro dia a ponte Taquaril, um caminhão vai quebrar outra ponte também do Taquaril. Então, é umas consequências, ô presidente, que às vezes a gente vê só o lado ruim, né, que está estragado.
mas tem que ver também o outro lado, assim, a da ponte. Mas peraí, a ponte, para levantar a ponte, precisa de caminhão, precisa de máquina, precisa de servidores, né? Aí, por falta de sorte, o caminhão já tinha quebrado logo inicial, né? Outra coisa, estive também lá no, na Independência, onde estava fazendo as arações semana passada. Chego lá, ó, um dos tratores com a grade quebrada, torou o eixo da grade. Aí não deu um atraso no serviço, mas o pessoal da aração, juntamente a Secretaria de Agricultura, e até falando isso aqui, senhor presidente, que às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas é só levar os tratores e gradear. Não é bem assim não, tem manutenções da prefeitura que fica caro. É máquina que quebra, é disco, é este grade, é muitas manutenções que faz, entendeu? Os caminhões que dão assistência, os carros que dão assistência. Então tem, gera um custo muito alto, entendeu? Para a administração. Mas o prefeito, né, o prefeito, não aqui para dizer que a gente não pode falar nada bem do prefeito, está puxando saco, mas eu estou falando a verdade. Eu estou mostrando aqui o que é negativo, mas também tem o lado positivo. Ele está sustentando o que sempre falou, né? Já foi realizado aí lá, que nem a vereadora Camila aí falou, né, vereadora Camila? Pasmado, Vila Rosa, Unidos Venceremos, Palmeira, Gado Bravo, está terminando lá essa semana, se eu não me engano, né? Lá com o nosso amigo Marcelo, Independência foi feito, Formosinha acho que não, Santa Mônica, né? O Santa Mônica parece que já foi feito. Não tem todas a lista aqui, mas eu sei que já foi muitos assentamentos, já foi beneficiado, né? Então agradecer Daniel, Edmundo Estrela, Chiquitão, que está empenhado aí, trabalhando duro, viu, vereador Didé, para atender esses pequenos produtores. E ao mesmo tempo eu quero cobrar uma coisa aqui, que até eu acho que eu nem botei em pauta aqui, eu estava conseguindo colocar, não coloquei, mas está aqui na cabeça. É as Nicobacias, vereador Didé. Gente, Nicobacias não é para beneficiar. Não o pequeno produtor, o proprietário da propriedade ali, do terreno. Isso vai beneficiar todo o município. Eu vi um trabalho, entendeu? Um projeto da Emater, que eu não me lembro qual a cidade, qual município, de Nicobacias. No norte de Minas, né? O que acontece? Raimundo Lendo, com pouco tempo, entendeu? Foi feito todas as Nicobacias, aqueles lugares bem determinados que você escolheu, entendeu? Que tem que ter um trabalho sobre si, não é só chegar e fazer um buraco em qualquer lugar, entendeu? Logo, aquelas minas que tinham secado brotou novamente. Dentro de um ano, dois anos, aquelas minas tudo começa a brotar água. Nós estamos passando por... Quem anda no município vê aí o quanto que a gente está tendo problema de seca. O quanto o pessoal está pedindo para fazer cisterna, poço artesiano. E nas grandes pesquisas geólicas, se você, quanto mais fura poço artesiano, mais a água profunda. Então, às vezes não resolve tanto o problema do município. O certo, Nicobacias, para armazenar e segurar a água da chuva. O que é que acontece? Com desmatamento, a água bate no solo e vai embora. Não tem aonde ela parar, não tem aonde ela segurar a umidade para estar brotando nas minas, nas grandes minas, nas pequenas minas, nas cabeceiras das veredas. Com a Nicobacia, claro, lógico, com estudo para fazer, né, fazer buraco em qualquer lugar, que às vezes até faz dá mais problema, resolve esse problema, já volta essas minas de água. Então, eu quero pedir ao prefeito, que eu com certeza deve estar me ouvindo nesse momento, que dá uma prioridade nessas Nicobacias. Porque eu sei, até onde eu sei, nós temos uma máquina nova que chegou aí. Nós temos muitas pessoas que estão a fim de contribuir com a contrapartida do óleo diesel. Entendeu? O que está precisando é fazer pelo menos um pequeno levantamento. Eu mesmo já tenho um levantamento da minha região de quantas Nicobacias a gente vai precisar. Essas Nicobacias não beneficiam só o proprietário da terra. Vai ser todo o município vai ser beneficiado com essas Nicobacias. Meio ambiente, tudo. Bem lembrado, vereadora Martina. Então, isso é de grande importância para o município de Buritis. Peço ao prefeito que veja bem esse pedido meu. Se ele quiser sentar comigo, estou à disposição para a gente conversar. Entendeu? E ver os pontos que é necessário para fazer as Nicobacias. Porque é de grande importância para o nosso município. Porque o pivô está acertando, viu, Camila? Você que gosta de pivô, eu estava olhando ali, passando ali, não vou citar o nome da fazenda, estou acertando mais três pivôs ali. Aí eu me pergunto, onde esse pessoal está de plano de arranjar água? Será que vão fazer chuva? Vão fazer água, né? Porque diz que o ser humano faz de tudo, né? Diz que a água... Diz que nunca vi existir um mecanismo de fazer água. Diz que não tem como. Só Deus. Né? Então, eu não sei como que esse cara está sentando tanto pivô. Eu li, deve ter ficado pronto essa semana, ô Martina. Tá, sei lá, já estava o grajalzinho, já montando, já liguei a instalação e tudo lá. Então, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Cristo Rei, o Elias. Eu estive lá na casa dele esse final de semana, um grande churrasco, Elias. Você, sua esposa, Iramar, senhor Antônio Cabrito, Marcelo, lá do PA Palmeira Gado Bravo. Um grande abraço, Marcelo. Se estiver me ouvindo amanhã, eu preciso falar com você urgente, no máximo até às 10 horas. Senhor Ricardo, né, e o Hélio, lá do PA Cristo Redentor. Né? E mandar um abraço a todo mundo aí. E agora que eu estou olhando, eu tinha colocado aqui na pauta o Nico Bacia, mas já falei, seu presidente, devolvo a palavra, uma boa noite a todos.
Presidente, só uma partezinha rapidinho.
Uma palavra, vereador, professor.
É, hoje é dia 1º de outubro, né? Dia do vereador, né? Então, realmente, eu vi aqui no grupo, parabéns para todos nós, os vereadores do Brasil inteiro.
Parabéns.
Que lutam, né, para defender os anseios do nosso povo. E quero mandar um abraço especial para o meu amigo Zé Divino, mas é o Zé Divino, irmão do meu amigo Valdir, que é dono da Caça de Caça e Pesca aqui em Buritias, tá, gente? Para que vocês não confundam aí, é o Zé Divino, irmão do meu amigo Valdir, lá do Porto 3. E o Zé Divino é dono da Casa de Caça e Pesca aqui em Buritias, está nos ouvindo nesse momento. Um abraço para você, Zé Divino, saiba que esse vereador admira muito você e sua família. Então, nesse momento, eu sou ex-presidente, muito obrigado.
Bem, boa noite, meus novos colegas vereadores. É, gostaria aqui de deixar um abraço e parabenizar pelo belo trabalho meu amigo Douglas, brilhante trabalho vem fazendo. Parabéns, Douglas. Quero deixar também um abraço lá na Ceval, o seu Ivo Beter, é o diácono, o qual é uma pessoa maravilhosa que vem trazendo, pregando a seriedade e a religião para a população da Ceval. Quero também deixar um abraço aqui para o Ronaldo Zaire, da região do Copago. Um abraço, Ronaldo. Tudo de bom para você. É um prazer imenso em poder estar mandando um abraço para você. Quero também agradecer a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e cumprimentar todo o município de Buritis que está nos ouvindo. Em região, Formoso, Arinos, Ziquinha, Bilil e o nosso amigo, companheiro Igrejinha, que está nos ouvindo nesse momento. Então, quero deixar um abraço a todos vocês e dizer, como todos os vereadores disseram, é um momento de igualdade, pense com carinho e vamos ser conscientes do que estamos fazendo, porque é um momento de igualdade agora. Nós temos o mesmo valor, né? Não tem rico que vale mais do que o pobre, não tem negro que vale mais do que o branco. Então, esse é um momento de igualdade e, nesse momento, pense com carinho que é o momento de definir a melhoria para todos nós. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e deixo o meu abraço e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Foi constatada a presença dos 9 vereadores, presidente. Devolvo a palavra. Boa noite.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 29ª reunião ordinária no dia 8 de outubro de 2018. O meu abraço e Deus abençoe a todos vocês.